Fala MDS!
Olá, meu nome é Erika Braz. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. É nas cidades onde cada vez mais as pessoas vivem, comem e trabalham. No Brasil, 85% da população vive nas cidades. Em todo o mundo, cerca de 80% de todos os alimentos produzidos são consumidos em áreas urbanas. Essa urbanização gera desafios sem precedentes para garantir que as pessoas que moram nas cidades tenham acesso permanente e regular a alimentos seguros, saudáveis, nutritivos, adequados e baseados em práticas produtivas sustentáveis, que preserve o recurso natural e a biodiversidade do planeta. Pensando nisso, o governo federal definiu uma Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nas cidades. O Alimenta Cidades é coordenado pelo MDS em parceria com os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o das Cidades. Para falar sobre esse assunto, recebemos a diretora do Departamento de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável do MDS, Patrícia Gentil. Bem-vinda, diretora. Obrigada por topar o nosso convite e falar sobre o Alimenta Cidades.
Oi, Erika. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite e saudar aí todos os nossos ouvintes.
Obrigada. Patrícia, por favor, vamos começar explicando então o que é o Alimenta Cidades.
Sim, com certeza. Bom, o Alimenta Cidades é uma estratégia criada no âmbito da Caizan Nacional, que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, com envolvimento de alguns ministérios, para responder um desafio relacionado aos grandes centros urbanos que têm um contingente expressivo de uma população mais vulnerabilizada com fome, né? Então, grande parte, né? A gente tem 8 milhões de pessoas com fome no Brasil, 7 milhões estão nas grandes cidades, sobretudo nos territórios periféricos. Então, a estratégia foi criada com o objetivo de levar, né? De oportunizar o acesso aos alimentos de uma forma com preços mais acessíveis a esse contingente populacional voltado para os territórios periféricos. Então, é uma convocação para os municípios, para eles organizarem uma rota de implementação da agenda alimentar urbana e também uma convergência, levar uma convergência de políticas públicas para os municípios desses ministérios, como a agricultura urbana, como o fortalecimento dos equipamentos públicos e sociais de segurança alimentar e nutricional, o programa de aquisição de alimentos, discutir uma rede de abastecimento popular, ou seja, na medida que o governo federal leva esses programas para essas cidades e ao mesmo tempo os municípios desenvolvem uma rota, né, de implementação voltado para esses territórios periféricos, há uma convergência de políticas públicas, há uma focalização nas regiões que demandam maior atenção de organização para que essas populações acessem alimentos mais saudáveis.
É impactante o número de quase a totalidade das pessoas que ainda estão em insegurança alimentar no Brasil vivem nesses grandes centros, então, né, Patrícia?
Exatamente. A estratégia, ela é voltada, ela inicialmente está focada em 60 cidades, são cidades acima de 300 mil habitantes, então tem todo um motivo, né, por ser nessas cidades, mas a nossa ideia é fazer uma expansão por meio de uma rede urbana de alimentação saudável, chama Rede Ruas, que isso a gente deve estar implementando ainda esse ano, para que até o ano que vem a gente tenha um contingente significativo de cidades preocupados, né, com essa agenda alimentar urbana.
Eu queria então saber quais são os desafios, né, as urgências na tarefa de alimentar essas pessoas que vivem nas grandes cidades, incluindo a produção de alimentos nos centros urbanos, né?
Exato, assim, bom, são muitos desafios, né? Todo o processo de escolha alimentar, né? De como as pessoas, né, compram seus alimentos, tem vários desafios, né? Desde ter recurso, né, para comprar os alimentos, tem um acesso físico, como a gente fala, e para isso o Bolsa Família tem um papel predominante, né, porque ele é uma política focalizada nas pessoas mais vulnerabilizadas que estão no Cade Único, garante uma renda para comprar, né, o seu sustento, que é a alimentação, que é o direito mais básico do ser humano. Mas também tem um outro desafio relacionado a acesso físico, né? Ou seja, uma discussão de abastecimento. Porque a gente tem feito alguns estudos que mostram, por exemplo, que nas regiões do norte, nordeste, né, sobretudo municípios pequenos, há uma densidade menor de estabelecimentos comerciais de alimentação saudável, por exemplo, né? E também a gente fez um estudo agora nesses municípios acima de 300 mil habitantes que mostrou, por exemplo, os desertos alimentares nas cidades, né, que são espaços, são áreas geográficas onde tem menos disponível alimentos para comprar. E a gente está falando de comércio, está falando de pequenos estabelecimentos. Então, tem muitos desertos alimentares nas cidades, tem muitos pântanos alimentares, que é o contrário, né? Que são espaços nos centros urbanos, áreas geográficas nos centros urbanos, que tem muito mais aporte de alimentos ultraprocessados do que os alimentos mais saudáveis. Então, a gente tem, por exemplo, 25 milhões de pessoas, um terço das pessoas dessas cidades que moram em desertos alimentares. Então, a gente precisa levar política pública para essas regiões para garantir um abastecimento de alimentos. Então, tem uma discussão que a gente está fazendo com o MDA e com a Conab também, relacionada a isso, de abastecimento, onde a gente quer levar, por exemplo, para os pequenos comerciantes, a capacidade de oferta de alimentos in natura, minimamente processados, e fazer um match, né, um vínculo com a própria agricultura familiar e a própria agricultura urbana da cidade. As feiras, né, são equipamentos importantes para cobrir esses desertos alimentares. Então, assim, tem muitos desafios nos ambientes urbanos relacionados a acesso físico e financeiro a esses alimentos, né? E queria também destacar agora, que a gente, enfim, está vivendo muito, muito fortemente agora, que são as emergências climáticas, que geram consequências importantes para a segurança alimentar e nutricional, né? Então, o preço dos alimentos sobe, a rede de abastecimento fica mais enfraquecida, né? O acesso fica mais difícil. Então, enfim, tem uma conjunção de fatores aí que nos obriga a organizar uma agenda alimentar urbana que seja fortalecer equipamentos públicos e sociais de acesso a esses alimentos e, ao mesmo tempo, fortalecer uma rede de abastecimento que envolve políticas públicas, envolvem o comércio, envolve o setor privado, envolve a agricultura urbana. Então, envolve um conjunto de fatores para garantir, né, essa cobertura de acesso aos alimentos mais saudáveis. Então, é missão do governo federal, mas é missão também dos governos locais aí, desenvolver aí um conjunto de políticas que responda a esses desafios locais.
Os desafios são muitos, então é importante ter união entre os governos, né? Eu quero ter certeza de que quem está nos ouvindo entendeu o que é deserto e pântano. Deserto seria, então, a falta de uma feira, que o agricultor familiar possa levar os produtos frescos, in natura, minimamente processados. Seria isso, deserto alimentar.
O conceito é exatamente esse, ó. Áreas geográficas nas quais a disponibilidade e acessibilidade aos alimentos saudáveis são limitados a 0,5 estabelecimentos que ofertam alimentos em até 15 minutos de caminhada. Então, uhum, é como se uma pessoa estivesse num determinado ponto, ela andasse 15 minutos e ela não encontra um local, um mercadinho, alguma coisa que ela possa comprar sua maçã, sua banana, sua laranja, né? Ou um arroz, ou um feijão. Então, isso é considerado um deserto. E tem uma dimensão importante também, que normalmente a gente está falando de territórios mais periféricos, onde as pessoas saem de manhã para trabalhar e voltam à noite. Ou seja, ou ela compra o alimento dela no percurso de casa, ou quando ela volta, ela não tem onde comprar.
Não tem.
Né? Então, é isso que a gente chama de deserto. E precisa de política pública para isso. Precisa de um apoio, né, do município, para que esses espaços tenham as feiras, tenham os mercadinhos, né? Os comerciantes precisam de apoio para levar esses alimentos in natura até eles e eles darem conta de vender, porque também não é fácil.
Sim.
Né? É muito mais fácil você comercializar, por exemplo, um alimento ultraprocessado.
Um pacote. Isso seria então o pântano, que é, você até encontra o alimento, mas é um alimento ultraprocessado,
isso,
empacotado, que não faz bem à saúde.
Isso, exatamente. Então a gente tem áreas onde a característica principal é um deserto, onde não tem nada, e tem áreas onde a característica principal é esse excesso de disponibilidade dos alimentos ultraprocessados. O que muitas vezes elas estão juntas, né? São áreas que estão juntas. Então, o nosso desafio é transformar os desertos, acabar com os desertos alimentares e transformar os pântanos em
Ao contrário.
Ao contrário.
Oferta de alimentos
saudáveis.
Oferta
de alimentos mais saudáveis, é isso aí.
É muito trabalho.
Então, a gente tem números muito expressivos. 25 milhões moram em desertos e 15 milhões moram em pântanos. Então, e a gente está falando de público mais vulnerabilizado, né? Então, é a nossa missão mudar essa rota aí que está acontecendo nas cidades.
Sim. Patrícia, a estratégia Alimenta Cidades vai ser implementada em municípios prioritários, né? Eu queria que você explicasse como que essa lista de municípios ela é definida. Quais são os critérios?
Tá, os nossos critérios, eles são muito simples, assim. Nós trabalhamos com municípios que têm uma densidade maior, um número maior de pessoas em insegurança alimentar e nutricional. Então, a gente está falando das grandes cidades, né? Então, são cidades acima de todas as capitais, cidades acima de 300 mil habitantes. E nas regiões sul e sudeste, que tem uma quantidade muito maior, a gente considerou mais um critério, que é o número de pessoas em situação de rua, né? Então, população em situação de rua. Então, ao todo, o nosso foco é em 60 cidades. Tem todas as regiões, todos os estados e todas as capitais. Então, a gente está cobrindo, né, todos os estados brasileiros e focalizando nessas cidades. Porque são as maiores cidades, né, porque há uma troca e uma receptividade importante para nós, do governo federal com os governos locais. Está do tamanho da nossa capacidade inicial. Então, para essas cidades, nós fazemos um corpo a corpo, literalmente um corpo a corpo. Então, tem toda uma estratégia de governança, tem apoiadores que estão nas cidades, tem diagnóstico nessas cidades, né? Então, tem toda uma estrutura de apoio. Mas, como eu já falei, a ideia é criar uma oportunidade através da rede ruas para todas as cidades brasileiras que quiserem aderir. Né? Certamente a gente não vai conseguir fazer esse corpo a corpo mais próximo para todas as cidades, mas a gente vai dar os caminhos para todas as outras cidades também aderirem um contingente importante até final do ano que vem.
E é importante essa adesão, esse envolvimento municipal, porque cada cidade tem sua peculiaridade, né? Apesar de ser com um objetivo em comum, cada cidade é uma cidade diferente.
Claro,
né?
Então, a gente tem que ser coerente, né? Não dá para a gente... Não tem um modelo que responda, né? São realidades muito diferentes. Há uma diversidade enorme, uma profusão enorme de políticas e experiências. Então, a gente está fazendo as oficinas e vê, por exemplo, a diferença entre as cidades e como as cidades encaram e organizam as questões de forma diferente. Então, a ideia é, através dessa governança, dessa troca de experiência, estimular mesmo as cidades com diferentes tipos de políticas, com inovações, para que elas respondam para essa problemática, né? Então, tem um pacote de políticas que a gente já conhece, que a gente já incide, e tem um conjunto de ações e políticas que é de responsabilidade local dos municípios.
Você falou em oficinas, Patrícia. Eu queria saber o que são elas, assim, qual o resultado que se espera delas e como os municípios podem aderir a essas oficinas, por favor.
As oficinas fazem parte dessa metodologia de atuação com cidades, então a gente tem aí 60 oficinas, já fizemos 10 oficinas até o momento. E a oficina é um momento que a gente... vai para o município, que a gente junta todo mundo, né? E é tão bonito de ver, porque há um envolvimento de várias secretarias, fortalece a Kaizen local, fortalece o conselho local, né? Normalmente vai os líderes, os gestores, e nessa oficina a gente faz diagnóstico da situação das cidades, a gente faz as visitas, os equipamentos de segurança alimentar, banco de alimento, cozinha comunitária, cozinha solidária, as hortas urbanas, as diferentes experiências, e ali a gente sai com um compromisso da cidade, de forma intersetorial, a desenhar toda essa rota de implementação, né? Porque a rota de implementação tem que responder aos 8 eixos que estão descritos na estratégia, né? Desde a produção de alimentos, o abastecimento, os ambientes alimentares, até a escola, né? Né? Entra nessa...
Tá, um ambiente importantíssimo quando se trata
muito
de
importante,
alimentação.
Né? Ano passado, o presidente Lula, nós lançamos um decreto sobre alimentação saudável no ambiente escolar. Muito inovador, porque tem 3 ministérios que assinam, né? MDS, Ministério da Saúde e MEC e o FNDE. Onde a gente tem um alinhamento, né, além conceitual, mas de diretrizes, né, para apoiar os estados e os municípios. E a gente está dizendo o seguinte, que a alimentação saudável nas escolas
Tem o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é absurdamente importante, inovador, enfim, todos os avanços que tiveram, mas não é só isso, né? A gente está falando de cantinas, de comércio nas escolas, então discutir o ambiente escolar é discutir tudo isso, e o nosso presidente deu a diretriz, a gente não quer alimento ultraprocessado nas escolas, nem ofertado pelo PNAE e nem comercializado nas cantinas das escolas.
Até que enfim isso vai ser enfrentado, está sendo. Então as oficinas, o MDS já realizou 10, então outras 50 virão aí no ano de 2025, 26?
Não, agora, tudo concentrado até mais ou menos a abril e maio, porque os municípios têm um prazo de desenhar essa rota até o final do ano. Uhum. Até o final do ano a gente quer essa rota de implementação definida para os municípios e operando nos municípios, né? Então é esse o compromisso que a gente tem com eles, e ano que vem a gente quer colher os resultados.
Sim, esperamos. Agora, Patrícia, o Alimenta Cidades, ele dialoga com outros programas do MDS, como o Programa de Aquisição de Alimentos, você já citou, o Programa Cozinhas Solidárias,
Sim, total.
Se encontram.
Total, total. O Alimenta Cidades é uma forma da gente coordenar esses programas e implementar esses programas de uma forma articulada no território, né? Então, por exemplo, a gente parte da definição dos desertos alimentares para definir o território de prioridade. E a ideia é que nesses territórios seja implementado o conjunto dessas políticas, porque é importante a focalização, né? Os nossos recursos são finitos. Não adianta, por exemplo, você implementar um equipamento de segurança alimentar e nutricional numa área que não tem demanda para ele. Ele tem que ser focalizado numa área, enfim, que de fato
seria
a população
desperdício.
Seria desperdício de tempo, de dinheiro e de recurso público. Então a ideia é que a gente nessas cidades faça essa convergência. Então, por exemplo, a gente levou para essas cidades o edital de cozinhas solidárias, que foi lançado ano passado, 30 milhões de reais. A gente está apoiando 410 cozinhas solidárias por meio de 23 entidades gestoras, 80% estão nessas cidades. O PAA tem um edital específico do programa de aquisição de alimentos nessas cidades. Então, a gente tem 27 dessas cidades já executando o PAA na totalidade, porque algumas já tinham recurso e outras ainda estão no processo de adesão. O edital de banco de alimentos que a gente fez, de 8 milhões ano passado, muitas cidades foram contempladas no edital. Então, a rede de abastecimento que a gente está discutindo com o MDA, com a Conab, que está dentro da Política Nacional de Abastecimento, né, que o MDA está coordenando, tem um olhar específico para essas cidades. Ou seja, então tem um movimento do governo federal para essas cidades em resposta, né, à própria convocação que a gente fez para os municípios, né, onde os municípios assinaram uma adesão, né, à estratégia. Então é uma resposta concreta do governo federal de organizar essa agenda nos municípios, e a nossa expectativa é que os municípios agora desenvolvam, né, e fortaleçam as suas ações para esses territórios.
Então, os programas estão caminhando juntos.
Estão caminhando junto.
Que bom. Patrícia, então, para a gente terminar, uma das metas prioritárias do MDS, né, reafirmada em algumas ocasiões pelo ministro Wellington Dias, é tirar o Brasil do mapa da fome até o final de 2026. Nos dois primeiros anos desta gestão, já vimos avanços significativos, mas ainda há muito trabalho para fazer, a gente está falando sobre isso aqui. Qual é o potencial do Alimenta Cidades para atingir essa missão do MDS, essa missão do governo federal, essa missão que é de todos os brasileiros?
Bom, eu acho que é uma das estratégias em resposta, né, que está lá definido dentro do Plano Brasil Sem Fome, assim como várias outras. E a gente entende que a gente está focalizando o conjunto de ações, tanto para os municípios como para os territórios dos municípios, onde estão essas pessoas, estão nas cidades, né? Então a gente está falando de população em situação de rua, está falando de população mais vulnerabilizada que mora nas favelas, né? Então a gente está falando de organizar um conjunto de ações para essas regiões. Então o potencial, certamente a gente vai ter um resultado bastante importante nessas cidades, junto essas populações mais vulnerabilizadas, e o resultado a gente vai ver, se Deus quiser, porque isso é obra divina, mas é obra das políticas públicas. Esse ano, quem sabe aí a gente consegue novos dados, né, da pesquisa, e vai mostrar que a gente já vai reduzir mais ainda o número de pessoas que estão em situação de fome, estão em situação de segurança alimentar e nutricional. A gente reduziu muito, né? A pesquisa do ano passado mostrou aí que caiu para 8 milhões e vamos aguardar os dados para ver o quanto do ano passado para cá a gente já avançou ainda mais nessa redução para responder à demanda do nosso presidente.
Acompanhando o trabalho do MDS, como tenho acompanhado aqui internamente, tenho certeza que sim.
Sim, com certeza.
Isso. Eu quero voltar às oficinas para lembrar que os meus colegas aqui do portal gov.br/MDS, a gente tem publicado o resultado dessas oficinas. Na semana passada, por exemplo, nós publicamos uma sobre Caruaru, em Pernambuco, teve uma oficina recente, então a gente trouxe as impressões do município, muito bacana. Então, essas próximas oficinas, com certeza, alguns dos resultados vão ser publicados no site. Vou repetir, gov.br/MDS, para quem quiser acompanhar.
É isso, Érica. Peço que o pessoal acompanhe a gente. Todo esse detalhamento está no site do MDS. A gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida e convocar todos esses ouvintes para participar desses processos que estão acontecendo no município, né? A gente precisa de governo comprometido, a gente precisa de participação social, controle social, precisa que a população participe, conheça e faça esse movimento também no município. É assim que a gente opera nossas políticas.
Exatamente, com informação de qualidade. E um abraço para Caruaru. Eu conversei com a diretora do Departamento de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável do MDS, Patrícia Gentil. Patrícia, muito obrigada por tantos esclarecimentos, assim, eu acho que você fala também de uma forma tão didática para todo mundo entender, isso é muito importante, porque afinal a gente está falando de alimentação, né? A gente está falando de uma coisa que é essencial à vida.
É isso. Eu que agradeço, fico à disposição. E é isso, né? A alimentação está dentro da gente. A alimentação é cultura, é prazer, né? É a garantia de um direito humano à alimentação adequada e saudável. A alimentação remete a gente a tantos processos, né? Até da nossa vida, né? Da nossa infância. E mais importante que as pessoas tenham direito a acessar essa alimentação de uma forma saudável, adequada, né?
E
enfim.
Que não falte a ninguém.
E que não falte a ninguém, é isso.
Justamente. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque pelo @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui, eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS!